Olá, esse é o cast do Imaginário. A gente acha, ainda não tem nome. Na verdade, a gente ainda não sabe nada. Então, essa é uma vinheta que também não é uma vinheta. Dê ideias pra nossa vinheta!
Olá, esse é o podcast ainda sem nome do grupo de estudos Jogos Imaginário, também conhecido como JOI, que estuda Jogos Imaginário e às vezes outras coisas e Imaginário também. Acredite ou não, nós estamos gravando um podcast. Eu nunca imaginei que a gente fosse fazer isso, porque a gente é uma zona de grupo, tá?
Que mancada, Flá.
Mas é verdade,
nós
quanto tempo...
Numa zona muito legal.
É verdade, mas quanto tempo a gente demorou pra conseguir sentar o negócio?
Acontece, gente, acontece.
Acontece. Eu vou apresentar todo mundo que tá aqui hoje em ordem alfabética, porque não são os únicos membros do JOI, e às vezes a Fabio aparece pessoas outras. Então assim que eu falar seu nomezinho, você diz oi e uma frase de efeito. Eu falei meu nome? Eu não lembro.
Não.
Olá,
não.
Meu nome é Flávio Gazi. Esse é o podcast sem nome do Jorge. Eu tô aqui com a B2.
E aí, sociedade, beleza?
Com o Denis.
Oi, gente, eu só queria dizer que hoje é um ótimo dia pra usar roupa.
É verdade, a gente tá gravando no dia do Mean Girls.
Yay! Uhum.
Ah, 3 de outubro.
É, eu tô aqui também com o Dodô.
Olá, pessoas. E eu não tenho nenhuma frase de efeito, desculpa.
A gente melhora isso ao longo do teste.
Ao longo disso. Dos outros.
E eu tô aqui também com a Letícia Leticínios Batata Frita.
Gosto muito de batata frita e todas as outras comidas também, obrigada.
Eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era explicar para as pessoas o que esperar desse podcast. E eu pergunto para vocês, porque nem eu ainda sei o que esperar desse podcast.
Umas viagens muito loucas, analisando joguinhos e outros aspectos aí semióticos, malucos, doidos, da horas. Gente falando coisas pessoais muito íntimas e legais e bonitas.
Devidamente editadas, espero.
Olha, não!
Exato, sim.
Devidamente editadas, é um ponto bem importante.
Ah, e teoria do imaginário de um jeito super legal, né? Porque tudo que a gente explica fica da hora, vai.
A gente faz de um jeito simples.
O que esperar? Provavelmente a gente vai começar falando várias teorias e várias coisas diferentes e vários nomes, às vezes, difíceis e vai terminar sobre, não sei...
Batata frita.
É, sobre batata frita, provavelmente. Vai ser sempre assim. Sempre tem uma hora que dá uma digressão lá, a gente vai começa a falar umas coisas X... Mas no final tudo se conecta.
Ah, eu só ia dizer que este grupo já conseguiu analisar o choquito do choque de cultura. Então, se a gente conseguiu analisar isso, a gente consegue, tipo, tudo.
Analisar qualquer coisa. Não, o que eu ia dizer é que a pessoa mais jovem dessa galera é o Dodô. Dodô, como foi entrar no JOI?
Na verdade, quem me chamou pro JOI foi o Denis, pessoa maravilhosa. Então, qualquer besteira que eu estiver falando aqui, a culpa indireta é dele.
Ah, que bom. Obrigado.
Mas assim, enquanto um designer, eu sempre me interessei em saber buscar significados para as coisas e atribuir significados para coisas malucas, aspirações. E daí, quando o Denis me explicou, né, que ele estava fazendo às sextas-feiras à noite, eu fiquei muito interessado. Vim para o grupo, comecei a aprender mais e, cara, é muito legal. Imaginário é muito massa porque mistura semiótica, poesia, coisa linda, coisa de humana, ciranda, miçanga.
O melhor é tipo mistura semiótica, poesia, ciranda, miçanga.
Coisas humanas, um bongô tocando no fundo. Mas
é meio isso mesmo, né, gente?
Legião Urbana na praça.
Não, Legião Urbana na praça,
Jesus.
Não.
Ah, eu sou contra a Legião Urbana.
Eu também. Eu acho que é aí que a gente fala, tipo, aí não dá mais.
É.
Mas acho que até um bongô é verdade, porque a gente já teve até Igual Xamânico no Joy. Então, a gente já bate uns bongô de verdade, assim.
Foi mó legal.
Mas quando você entrou, e daí você percebeu que a gente falava uns trecos muito louco, foi meio esquisito? Você falou, meu, essas pessoas não batem bem da cabeça, melhor eu ir embora?
Cara, esquisito não foi, porque, né, logo eu me apaixonei quando eu a vi pela primeira vez, né, e eu dizia Felipe Dilon.
Caraca,
maravilhoso, maravilhoso.
Obrigado por esse momento de cultura relevante.
E não, cara, porque não achei estranho, porque... Foi isso um pouco que eu falei no começo, tipo, essa busca por imagens e, meu, por que que se eu coloco uma foto com tudo escuro, assim, por que que as pessoas olham para aquilo e falam, meu, essa escolha, assim, que você usou tá meio esquisita, tá meio dark, tá meio deprê e tal. Então, quando a gente começou a relacionar, tipo, comecei a ver pelo elemento da terra, né? Que tem bastante a ver com essa profundeza, essa escuridão, né? Me corrija aí se eu estiver errado, tá? Que
intimidade.
Intimidade. É, aquele quentinho gostoso. Eu achei muito legal, achei muito legal discutir sobre essas coisas, perceber como várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, eles têm a ver com essas percepções de imagens que a gente forma na nossa cabeça. Eu achei muito legal quando eu estava aqui preparando para o podcast, né? Eu li um textinho lá do... um resumão do Duran, e eu acho que foi ele que falou que, tipo, o imaginário ele surge dessa agonia, dessa ansiedade que o ser humano tem com a inevitabilidade da morte. Então, tipo...
Cara, inclusive você já entrou no nosso... Porque o primeiro tópico...
Olha aí!
O que esperar desse podcast? Então, espere muita confusão. Uma galerinha que apronta altas aventuras. Falando
espere
de...
a sessão da tarde, então?
Exatamente. Falando sobre imaginário. Então, assim, não sei, a gente vai deixar o podcast 18 mais? É uma coisa a se ver. Vamos ver como vai.
Eu queria chegar nesse ponto, que provavelmente a gente vai chegar no 18 mais em algum momento.
Gente, tenho só 12 anos, que isso.
Onde estou, o que estou fazendo aqui?
Nossa, meu sonho ter algum conteúdo produzido, tipo, com aquele parental
advisor
explicit, maravilhoso.
Esse programa não é recomendado para menores de 18 anos.
Já é, quero.
Eu também acho que seria maravilhoso.
É o mais próximo do Eminem que eu vou chegar. Eita!
Ok, depois da gente trazer Eminem, tá? Ok. Vamos lá. O Dodô começou a entrar num negócio que eu acho importante pra gente falar no nosso piloto, que é o que raios é imaginário? Porque muita gente acha, ou se achava, especialmente antes da década de 1920, que imaginário era o oposto do real. Então, se a gente tá falando de algo imaginário, a gente tá falando de algo que não é realidade. Mas não é bem essa visão que os nossos autores usam. A gente usa basicamente Gaston Bachelard, e Gilbert Durand. Daí depois vai ter outra galera, tipo, tem Heidegger, a gente usa Deleuze para algumas coisas, mas daí já vira mais um misturadão, assim. Mas a base é Bachelard e Durand. E eles não vão dizer que isso é o oposto do real. Eles vão dizer que é outra coisa, que é uma coisa muito mais legal, que era o que o Dodô estava começando a explicar. Alguém consegue dizer para mim o que é imaginário na visão de Bachelard? Ou de eu? Não sei, me contem.
Ai, que vergonha deu.
Cara, é muito louco. Falando um pouquinho do que eu lembro da parte do imaginário até de Bachelard, e aí pode me corrigir se por acaso eu falar alguma besteira. Uma coisa muito legal que quando eu comecei a estudar imaginário, que foi muito bom ver, e aí que acho que a Flávia comentou disso no começo, que como você tinha essa diferenciação, né? Essa quase dualidade, essa quase binaridade de que ou você tem um real ou você tem um imaginário, o imaginário sempre foi conhecido. Ou as imagens sempre foram conhecidas como não, vamos dizer, passíveis de qualquer estudo, ou não eram muito consideradas como objetos de estudo. Isso é uma coisa muito louca. E daí, eu não sei se é exatamente essa ligação que tem com Bachelard, especificamente do imaginário, mas eu entendo imaginário como praticamente tudo aquilo que o ser humano cria, ou seja, todo o capital que o ser humano cria, de alguma forma, ou cria, ou pensa, ou escreve sobre, que auxilia na compreensão do mundo, ou auxilia a compreender o mundo na forma que ele é reconhecido. Então,
quando ele está dizendo capital, ele não está falando do Marx, tá, gente?
É, não.
Comunista!
Já pega a força.
Ele está falando dos bagulhos que nós criamos, criação dos humanos.
Exatamente isso. E aí tem essa percepção de que é tudo que o ser humano cria, ou toda a potência de possibilidade de criação, que de alguma forma auxiliam na melhor compreensão do mundo que o ser humano vive. E aí você entra numa loucura assim, muito grande. Por isso que eu acho que quando a gente começou esse podcast, tem muito essa percepção de que aqui vai ser uma grande loucura de várias pessoas falando, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque no final o imaginário tem essa questão. Ele parte, não que ele parte da loucura, mas a imagem era vista quase como uma loucura antigamente, né? Porque a imagem não era passível de estudo, porque era uma representação de alguém sobre a realidade. Então, era como se você estivesse estudando uma coisa totalmente enviesada. E aí, quando eu comecei a ver, pelo menos, as teorias de imaginário, é muito legal você perceber que, cara, a forma como uma pessoa, ela interpreta o mundo, também é totalmente interessante, é totalmente válido para ser um objeto de estudo de várias áreas. E aí, o imaginário vem, acho que, muito forte como essa teoria que, não que junta tudo isso, mas que traz isso mais à luz, né, de estudar a imagem realmente como objeto de estudo e não como algo totalmente decalcado da sociedade, não como algo totalmente do lado da loucura.
É legal que essa é a explicação do Duhan, né? Tipo, o imaginário é uma bacia semântica, então pensa mesmo numa bacia de significados. E a partir desses significados que você se determina ou entende o que os outros estão dizendo, entende como você se vê, entende como você vê o mundo. É isso que é imaginário. Então, pensa assim, se eu falar uma imagem que é um símbolo, ou um signo, ou um arquétipo, daí depende da teoria que você está indo, as pessoas vão entender coisas diferentes. Então, vamos fazer esse exercício. B2, se eu falar maçã, o que você pensa?
Pecado.
Eu? O que eu penso?
Isso.
Eu penso, a primeira coisa que eu penso é Bela Adormecida. Não, Bela Adormecida não, Branca de Neve. Nossa, viajei.
Branca de Neve.
Eita,
misturando as lendas. Do Dodô.
Steve Jobs.
Letícia.
Uma deliciosa torta de maçã, porque eu tô com muita fome.
Torta. Boa. Todos eles meio que são decorrentes do pecado, né, original. Porque a partir do momento que tem a imagem de que a Eva come a maçã, então tem que sair do paraíso, porque, meu Deus do céu, as mulheres fez os bagulho aí, agora conhecem o pecado, nada mais é do que ela tem conhecimento. Então a maçã vai ser vista como duas formas, basicamente, assim. E daí, claro, tudo que vem no meio dessas duas formas, que é como uma coisa ruim, tipo a Branca de Neve, usada para algo que você vai, sei lá, envenenar alguém, uma maçã maligna, uma comida maligna, uma coisa que você dá para o outro, mas que, na verdade, que você coloca o outro em perigo, e como conhecimento, porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque daí eles tinham um conhecimento que não deixava mais eles serem ingênuos, e é por isso que eles foram expulsos. E é por isso que, tipo, Steve Jobs, e daí, no caso, a Apple, usa a maçã cortadinha, né, a maçã comidinha. Significa que eles manjam pra caralho, entendeu?
Uhum.
Porque eles comeram a maçã.
A gente comeu um pouquinho de conhecimento. E aí rolou.
E a torta de maçã, eu espero que te dê conhecimento e não te leve a morrer.
É bom.
É minha esperança para a Letícia.
Conhecimento pra saber como fazer uma torta incrível de maçã.
Pode ser também.
Pode ser também. E daí, eu não sei se ficou claro, mas é isso, de tipo, olhar para essa maçã é olhar para todo o imaginário dessa maçã. Sei lá, toda vez que ela foi usada, como ela foi usada, especialmente na cultura ocidental, né, eles não usam cultura oriental, porque é completamente diferente da nossa, daí daria um pau muito louco.
Uhum.
Acho que isso é importante dizer, né, gente? A gente sempre vai partir da cultura ocidental?
Sim, porque a gente até falou, sim, né, que na cultura oriental, né, o sol é mais feminino e a lua, que é mais masculina, né, tipo, lá é o oposto. Então, se essas figuras, se essas imagens mudam, que dirá as outras, né? Deve ser uma doideira só.
E acredito que até seja mais fácil pra gente olhar a cultura ocidental, porque a gente tá inserido nela também, né? A gente não está inserido no Oriente e tudo mais.
Sim, sim.
Por exemplo, a gente não tem esse conhecimento de causa, né? De dizer, ah, não, a maçã do... Porque, assim, você teria que passar muito tempo estudando, sei lá, a cultura africana ou a cultura japonesa para você falar isso. A gente tenta misturar, às vezes, com animes que a gente conhece, mesmo lendas africanas, mas com certeza o foco sempre acaba sendo das culturas que nos formaram, porque, infelizmente, a gente não aprende todas as culturas na escola, né, gente?
Uhum. Não, infelizmente.
Quem dera aprendesse todas as culturas, eu ia ficar muito feliz.
Imagina que aula maravilhosa.
Nossa, ia ser maravilhoso. A aula de ensino religioso ia ter sido muito mais divertida do que soneca.
Se a aula de ensino religioso tivesse sido de religiosidade, e você tivesse aprendido sobre todas elas, ia ter sido muito mais da hora. Sim. Muito mais da hora.
Nossa, muito mais da hora. Mais da hora.
Ia ter sido muito maravilhoso, né?
Uhum. É. Mas... Fiquei triste agora.
Desculpa. Vai, trazendo tristeza para a sua vida.
Olha só,
inclusive, gente, antes que vocês falem, a gente sabe que Joy é alguma coisa pornográfica e a gente descobriu depois. Esse movimento nasceu depois que a gente deu o nome, tá?
Nossa, eu nem lembrava disso, verdade.
Eu esqueci que a gente tinha que fazer esse disclaimer.
É Jerk of Instruction.
Nossa, caralho.
Então, louco.
E daí a gente chama Joy porque é jogos, né, jogos. E imaginário, só por isso, e era um nome bonitinho que trazia amor e alegria, apesar de não ter Y.
Afinal, querido.
Mas aí agora virou outra coisa. O que é
pra quem? Pra quem não foi alfabetizado no inglês, joy, alegria, entendeu? Esse tipo de coisa.
Joy, então, joy, mas eu me pergunto, tipo, pô, a gente pode realmente fazer um joycast? Não sei. Não significa outros treco também, entendeu?
É, sim, pode, nossa, ser, é verdade. Pode ser que a gente decepcione muita gente.
Né? Chega umas pessoas achando que vão ouvir umas putarias, só as pessoas vale. Falando uns dos livros.
Três
cara.
Horas de jerk off instruction, moleque, é hoje.
Mas vale lembrar que a gente
frustradíssimos.
Começou, a gente começou esse podcast falando que queria fechar ele, ou pelo menos ter o quê? Parental, ter o selinho lá de parental.
Ah, nossa.
É verdade. Então, assim,
o selinho só vai confundir mais, cara.
Nossa meta tá lá, ó.
Nossa tá meta continua, gente.
Mas, Dodô, a gente não pode se responsabilizar pela felicidade alheia, não é assim?
É verdade.
Verdade.
Ótimo ponto.
Eu faço meu papel.
Eita!
Eu vou fazer que nem eu passar durante os encontros do Joy, vou falar, gente, ficou claro pra todo mundo o que é imaginário? Vocês acham
Sim.
que deu?
Sim!
Na verdade, eu queria...
do Han, né? Fala,
Sim,
fala.
Isso que eu até ia trazer, tipo, eu não recordo tanto de como o Bachelar vai descrever o imaginário, e até queria perguntar, tipo, se... Porque eu sei que o Duhan foi discípulo de Bachelar, se eu não me engano. E aí eu queria trazer esse ponto, que é o quanto a descrição de imaginário do Duhan combina com a de Bachelar, o quanto que isso deriva, e qual realmente a visão de Bachelar. Eu não recordo
então,
totalmente.
A gente vai fazer que nem num grupo, eu acho. Eu vou ler para vocês o que Bachelar diz sobre imaginação, e daí a gente discute, combinado?
Beleza.
Então vamos lá. Ele fala o seguinte: poderíamos distinguir duas imaginações. Uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa material. Ou, mais brevemente, a imaginação formal e a imaginação material. O que ele vai pontuar, e daí isso aqui já é outra página, tá? É que o imaginário não encontra suas raízes profundas e nutritivas nas imagens, a princípio. Ele tem a necessidade de uma presença mais próxima, mais envolvente, mais material. O elemento material para ele é definido como o princípio de um bom condutor que dá continuidade a um psiquismo imaginante. Vamos tentar dizer o que é isso?
Eita!
Muito louco!
Então vamos lá. Primeiro que ele diz que tem duas imaginações, certo? Ele vai dizer que uma é a imaginação formal e a outra é a material. Sobre a imaginação formal, o que ele vai dizer é que é a lógica que a gente conhece. Lógico empirista, das ciências naturais, a tradição de Aristóteles, o cartesianismo, o positivismo. Então, ele diz que tem essa imagem que é muito estudada, que é a imagem dos modelos que são teóricos e matemáticos. Até aí, beleza?
Total.
Beleza. E ele vai dizer também que tem a imaginação material. Ele vai dizer que a imaginação material, ela não vem das imagens, mas ela se liga às imagens. Ele vai explicar que são mundos subjacentes, como se fosse um mundo em perpétuo movimento, inconstante, volumoso, dentro de universos que são poéticos, de imagens que são, ele chama, literárias.
Que lindo.
Vamos tentar falar mais sobre isso?
Não,
porque tá difícil, né? Uma imagem literária seria tipo o que a gente estava dizendo da maçã. A maçã foi vista em vários tipos de texto. Quando eles estão falando texto, não é só texto escrito. É lenda, é conto, filme, game, quadrinho. Tudo isso é texto. Tudo isso trata de imagens. E daí, quando a gente estudar essas imagens, a gente vai tentar descobrir nelas por que elas estão em perpétuo movimento. O que elas têm de inconsciente, de volumoso? O que elas trazem da profundidade para fora? Pensa que se todas as imagens fossem uma árvore, elas têm um bando de raízes, então, de onde elas nasceram, etc. Tem o tronco, que é de onde elas firmaram, e depois elas foram modificando, criando galhos. E o estudo, ou então a imaginação não formal, que é a imaginação material, vem dessas matérias, dessas imagens materiais. Deu pra entender melhor?
Ô, Flávio.
Oi.
Isso, tipo, é por isso que depois ele vai separar o fogo, o ar, a terra e a água?
Exatamente. Porque o que ele vai dizer é que uma sistemática, isso é o Freitas, tá, que falou, depois eu coloco todos os linkzinhos, tá, do podcast. Mas o Freitas, que é um cara que estuda bachelar, vai dizer que ele cria uma fenomenologia. Fenomenologia nada mais é do que o estudo do fenômeno. Você parte do princípio que existe um fenômeno, e daí você estuda o fenômeno que existe. Ele vai dizer que o bachelar cria uma fenomenologia própria ou uma sistemática de investigação da gênese da imagem poética do imaginário literário. Da onde vem essa imagem? Por que que ela traz em nós ou suscita a poesia? Por que que a gente usa? Onde a gente usa? Como a gente usa? Como se alimenta? É isso, entendeu?
Sexta, no Globo Repórter.
Então, imagem. A teoria do imaginário é fazer um Globo Repórter das imagens.
Esse é um ótimo resumo, olha, gente.
Que maravilhosa.
Fazer um Globo Repórter das imagens.
Toda sexta, no Joy.
Olha, é sexta-feira ainda.
Faz, não é?
Mas é meio isso, é totalmente isso que a gente
Eu
faz.
Acho que um exemplo mais simples é tipo uma teoria das cores que funciona. Tipo, teoria das cores, às vezes fala, ah, e o vermelho representa amor. Só que ele não dá contexto, ele não pensa em, tipo, em que cultura que aquele vermelho está inserido, em que situação que ele está inserido. E o imaginário é você estudar, tipo, o vermelho dentro de uma situação, dentro de um contexto, dentro de um porquê, e todas essas partes, assim. Então, é um grande... Uma teoria das cores que funciona, simplificando muito, eu acho.
É, não de coloristas, tá, gente? Não de, tipo, misturar cor e como usar cor. Não, é do tipo aquelas teorias que falam o que significa o verde, exatamente.
Ah, e o laranja é criatividade. E pronto, aí você fica olhando para a tela laranja e você vai ficar criativo. Não é exatamente isso, mas é você...
Eu diria que laranja tem sabor de amizade.
Caraca. Eu vi o contexto. Em que contexto esse laranja está inserido para ele significar essa criatividade? Ou em outro lugar ele pode não ser criatividade? E, enfim, todos esses aspectos.
Cara, uma coisa que eu acho muito legal e, tipo... Que me atraiu direto, assim, para quando comecei a estudar imaginário, é esse lance de você ir buscando as referências do que aquela imagem significa. Então você vai cavando, e você acaba, sei lá, entrando em contato com obras de contextos históricos diferentes, e isso ajuda você a entender um pouco o que o autor estava pensando quando ele, sei lá, escreveu alguma poesia, ou, por exemplo, agora que nem a gente estava falando de... E Jonas na Baleia, né? É muito doido você ir pegando e revisitando que em cada momento, o que representou o cara tá colocando determinada imagem num texto, num poema, numa gravura que ele fez, e como isso, sei lá, impactou a galera que viu aquela obra, que leu aquela obra. Acho isso muito foda.
Então, e o que eu acho bacana é que era exatamente isso que você estava dizendo, do tipo... Ele vai separar isso em matéria mesmo. Ele sempre está dizendo de matéria. Porque ele diz que uma imagem que é poética, ou seja, essa imagem literária, tá, ela pode materializar o imaginário. E o que é legal é que quando o bachelor diz materializar, ele quer dizer que é para garantir uma permanência. Então, toda vez que você escreve sobre maçã, você garante a permanência da maçã dentro de um ecossistema de imagens, entende? Então, ele sempre vai estudar as coisas via... matéria, porque é aquilo que materializou já o imaginário.
E aí, só um ponto que às vezes eu no começo do grupo eu fiquei confuso, ainda hoje em dia me dá uma certa loucura da questão, principalmente de bachelar, é quando, isso que é uma coisa que eu queria entender, quando a gente fala de materialização, então, escrevi sobre maçã, ou fiz ou utilizei a maçã dentro de um contexto e tudo mais, quando eu materializo isso, eu ainda considero isso uma matéria, eu considero que isso toma forma... Como é esse debate entre forma e matéria? Porque é uma coisa muito... Às vezes...
É, porque é como ele vai dizer que as imagens são voláteis, elas podem mudar, elas podem ter diversos significados. Toda vez que você materializa uma imagem, você faz esse volátil ficar fixo. Então, naquela sua narrativa, a maçã é aquilo. Na narrativa do outro, vai ser outra coisa. Então, se você for estudando todas as materializações da maçã, você vai ter o Globo Repórter da maçã, entendeu?
Exatamente. E aí você chega exatamente na teoria... do imaginário que a gente falou. E eu acho que é isso, um dos grandes pontos que me deixou muito contente de estudar imaginário no começo, que é essa percepção de que quando a gente está falando da matéria, é quase como a junção de todas essas materializações, entendeu? E é uma coisa quase que de evolução constante, o tempo todo se atualizando, e é uma coisa que ao mesmo tempo, tipo, Eu falo isso, mas eu sei que não é isso. Tipo, não é que existe uma essência. Eu até nem gosto dessa palavra quando a gente está falando do imaginário. Não sei porquê, dentro de todas as nossas discussões, eu não acho que é a palavra certa para falar. Mas é como se existisse uma fonte da onde tudo provém e aonde tudo volta, quase que uma retroalimentação. Eu tô,
cara,
certo, eu quando eu faço essa...
pensar em teoria memética lá, né, do cara do gene egoísta, que depois ele, o Richard Dawkins, que depois ele falou que deveria chamar de mortal, o que ele explica é, da onde vem o meme mesmo, tá? Meme que você usa e tal. É que algo que se comunica muito tem a tendência de continuar existindo, ou nele mesmo ou nos seus filhotes. Então, é como se a comunicação amplificasse certas coisas. Então, tudo pode ser imagem poética, mas algumas imagens poéticas foram mais amplificadas e tiveram seu porquê. Mas esse porquê também é volátil, saca? Porque se a gente pensar na maçã e na maçã como pecado, isso é só para a cultura cristã.
Sim.
Fora da cultura cristã, isso não faz sentido. Então, essa é a nossa, entre aspas, fonte, mas é uma fonte volátil também, entende?
Uhum.
Só para uma cultura.
Sim, total. E aí quando você expande as culturas, é como se também você expandisse um pouco essa fonte, aí você ganha mais novos significados. E aí tudo,
sim,
meio que habita nesse grande lago, não sei, mas nesse grande ponto. Eu acho que isso é uma coisa...
Bacia semântica.
Bacia semântica, que é exatamente.
Exatamente.
Que é exatamente o que puxa para de Han.
Mas é por isso que, é, sei lá, eu acho difícil estudar imaginário, porque se você parte do princípio que é tudo volátil, não existe uma fórmula, entende? A gente está estudando cultura que está andando.
Sim.
Tem autores que trouxeram fórmulas. É, Bachelard traz possibilidades.
Ah, que lindo!
É verdade. É porque eu acho que, não sei se você pegou, Bá, mas várias vezes com a gente lendo, a gente fala, isso não cabe mais na nossa realidade.
Uhum. Não peguei isso ainda.
Tem um, no livro de Água, que eu acho que é o primeiro livro que a gente vai falar aqui no podcast, tem uma parte que ele fala de casamentos de água que a gente desconsiderou totalmente.
Eita! Polêmica.
Fazia sentido quando ele estava vivendo essas imagens. Só que essas imagens perderam o seu poder memético. Elas não existem mais.
Porque eram relacionadas a junções de pessoas muito heteronormativas, né? Era uma situação assim que a gente viu.
Isso, e que a gente fala, cara, hoje é claro que existe e sempre vai existir muitos héteros. Mas a gente não fala mais de casamento dessa maneira apenas. Então, a maneira como ele estava tratando o casamento das águas era uma maneira como ele estava tratando antes de existir casamento gay, por exemplo.
Entendi.
E daí a gente só corta.
É, Bachelard atrasado, coitado.
Bachelard da época dele, né?
Tadinho.
Muito fim é dizer que é da época, né? Não, então, desculpas de tipo, ah, eu sou um filho da minha época. Mano, é agora. Bachelard é bem mais velho.
Mas é muito louco, porque isso liga totalmente com o que a gente começou a falar no começo do podcast, que era, tipo, que as imagens, de alguma forma, vêm como uma forma de eu entender o mundo que me rodeia. Se, de alguma forma, a cultura também se modifica no mundo que me rodeia, provavelmente a forma como eu vou tangibilizar isso numa imagem ou o que eu vou associar a ela também vai modificar. Então, por isso que eu gosto muito do... Quando a gente fala bastante da questão de atualizar, tipo, de que o imaginário se atualiza, de alguma forma, eu gosto muito dessa expressão. Tipo, de atualização do imaginário, porque eu acho que ele acaba sempre, o tempo todo sendo isso, né? Tipo, se o meu contexto, se de alguma forma onde eu vivo muda ou se modifica, as imagens associadas a eles também vão se modificar. Por isso que a gente falou, tipo, a gente vai estudar mais a parte de ocidental, se a gente fosse para a cultura do Oriente, ia ser totalmente diferente o que a gente ia trazer, até para o significado da maçã.
E até quando a gente, entrando mais na parte de falar especificamente sobre jogos e cultura pop e tudo mais, que eu sei que a galera tem muito interesse, até sobre essa questão da sua própria época. A gente normalmente fala que, sei lá, um jogo ou uma obra envelheceu muito bem quando ela consegue se manter atualizada, que a gente consegue ler e consegue identificar ainda coisas do nosso dia a dia numa obra que foi escrita há muito tempo atrás. E isso também tem muito a ver.
Se conecta com a nossa bacia semântica.
Exato.
A gente consegue decifrar aquela bacia semântica sem falar, putz, isso aqui não cabe muito mais, não é mesmo? E daí, quando o Bachelard foi escrever, eu acho que a gente meio que começou a explicar para a galera o nosso próximo tópico, que é o que raios é a imagem. Porque a gente vai falar muito de imagem, afinal, a teoria do imaginário, ou seja, a teoria das imagens. E
sim,
quando o Bachelard começou a definir o que é imagem, ele resolveu partir da materialidade mesmo, então da matéria do fenômeno. E daí ele tem livros sobre água, terra, fogo e ar.
Água, terra, fogo, ar.
Tipo Avatar mesmo, gente.
Tipo, é tipo Avatar mesmo. Se você quiser colocar coração pra formar o Capitão Planeta, é com você.
Vai, Planeta!
Mas cadê o livro do coração?
O coração,
que tem uma maçã do coração, velho.
Basicamente, esses quatro elementos mesmo.
Mas, gente, ó, tem livro sobre imaginário da neve, tem livro sobre imaginário do terror, porque depois as pessoas foram aumentando essas materialidades, sabe?
Do espaço gente, também, né?
Tem a poética do espaço, essa do Bachelard também.
Aí quando vai pro, tipo, o imaginário do... Da neve até não, mas tipo, o imaginário do terror, ele perde um pouco desse materialismo ou não?
É, então, ele vai partir, em vez de olhar as imagens a partir da materialização de água, terra, fogo e ar, ele vai olhar aquilo que te dá medo e por que te dá medo. Daí ele vai fazer uma grande mistureba de terra, fogo, água e ar, entendeu? Mas é interessantíssimo, assim, é um livro que tem em português, eu acho que aí... Eu vou ver se eu acho, gente, pra colocar o link. Porque é um livro acadêmico, assim, de um bando de artigos, sabe? E eles usam bastante do Roy Bachelard, é bacana. E essa coisa de terra, água, fogo, ar, que é bem Avatar, é exatamente pela mesma noção do Avatar. Só que pensa que, assim, no próprio Avatar, quando você usa água, você pode depois falar de vulcão, você pode usar sangue, porque a água não é apenas a água do rio, ela pode ser a água do suor, a água de vários lugares. A mesma coisa para ele. Quando ele vai falar de água, são bilhões de tipos de água. Tem as águas que são profundas, as não profundas, as que curam, as que são violentas, as da tormenta, as águas dos mortos. E essa é a parte legal, é tipo, olhar para essas imagens e tentar trazer também para o presente. Quais são os games, filmes, livros que falam de uma água violenta, por exemplo? É meio que por aí que a gente vai no grupo de estudo.
Tipo, eu lembro muito da parte de água, é uma coisa muito... Porque eu lembro que quando eu tava lendo o livro de água, eu li um capítulo específico, agora eu não vou lembrar exatamente, mas acho que era a água pura, se eu não me engano. Era muito louco como eu associei, tipo, como se fosse uma água que, na verdade, dá propriedades sagradas, ela, na verdade, cura, ela tem esse lado de ser... de normalmente, quem tem essa água é o herói ou é a pessoa que vai ser banhada dentro dessa água, de alguma forma ela vai se tornar o herói de uma narrativa. E era muito louco como eu associei isso na época. Eu tava, acho que, lembrando quem jogou Ragnarok Online na vida.
Grande, né?
Grande Ragnarok Online. Eu lembro muito que tem uma missão pra você virar paladino, que você tem que fazer quase como uma água sagrada. Tipo, você tem que levar um monte, tem que levar uma garrafinha vazia num rio com outros itens e tudo mais, e você gera uma água sagrada, que até no jogo chama Holy Water. É água sagrada, né, em português. E era muito louco, eu associei exatamente isso, porque a ideia do paladino vem um pouco disso, de uma certa proteção, de uma certa... de se tornar, de certa forma, um herói, essa pessoa que vai proteger o grupo que ele faz parte. Então eu lembro muito de associar essa ideia da água pura, ou desse específico de água, com a água que surgia no jogo, por exemplo.
A gente falou muito nessa época daquelas fontes de água de RPG, né? Você bebe e recupera tudo.
Recupera a vida. Eu não estudei o livro da água, então, tipo, talvez dê pra gente construir em conjunto, mas um jogo que eu acho que tem a presença, assim, principalmente, sei lá, da água da tormenta, assim, né, que seria, tipo, a chuva, é o Heavy Rain, que durante todo o conflito que você tá atrás lá do assassino e tal, tipo, chove pra cacete, o tempo todo cria aquela atmosfera bem opressora, assim. E quando você tem a resolução, é como se, tipo, toda a chuva representasse todo esse peso constante no protagonista. E depois que você... Quer dizer, tem vários finais
aí,
Dodô, né?
Você vai amar, porque tem uma parte de águas pesadas que eu acho que você vai dar uma surtada, porque é bem isso que você tá... É bem isso que você está dizendo. E o que vai ser legal, porque como o grupo, obviamente, foi adicionando gente, mudando, vai ter muita gente que não leu o primeiro livro, que foi o livro da água, junto com a gente, e vai ler para fazer o podcast. Então, tipo, vai aprender coisas loucas e fazer essas associações.
Eita! Eu li o livro da água sozinha, então vai ser bom para tirar umas dúvidas com vocês. O capítulo que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o do complexo de Caronte, né? O complexo de Ofélia, porque eu lembrei muito de um filme chamado Helena. É um filme documental, de uma certa forma, que conta a história de duas irmãs, A irmã mais velha cometeu suicídio, aí a mais nova virou cineasta e resolve contar a história dessa irmã mais velha, que se matou. E o filme usa muito água, tem água o tempo todo, tem mulheres flutuando nessa água o tempo todo, é uma coisa, elas parecem a pintura de Ofélia mesmo, sabe? E aí a cena final do filme, não é um spoiler, porque é só a imagem mesmo, gente, mas é a mãe e a filha juntas flutuando na água, cara, parecia o quadro de Ofélia mesmo, sabe? Aí eu lembrei da hora desse capítulo do livro e me arrepiei todinha.
Que da hora.
É, e é isso, gente, quando a gente começa a estudar imaginário, a gente começa a fazer essas associações, assim. E diferente de, sei lá, por exemplo, eu acho que é importante trazer, né? Porque quando tem muitas maneiras de você estudar narrativa e etc. E uma delas é via, por exemplo, o monomito, né? Campbell não escreveu só o monomito, tá, gente? Ele tem livros maravilhosos que deveriam ser lidos. Mas a teoria do imaginário, ela não é uma forma de monomito, tá, gente? Não tem fórmula. E o que, né, o monomito traz é exatamente uma fórmula.
Até por isso que eu não gosto de usar a palavra essência de alguma forma quando a gente está estudando imaginário, porque a essência dá essa quase que ideia de que a gente busca de um único lugar, que ele é estanque, cristalizado, e é aquilo, e não tem nenhuma modificação.
Coisa tá que escrito tô... em pedra.
Não está escrito em pedra, entendeu? Tudo que a gente estuda de alguma forma vai se modificando, a gente traz novos significados, a gente gera novos significados daquilo que a gente acabou de estudar. É muito, tipo, pensar... E é muito louco, porque eu lembro quando eu entrei no... Não querendo antecipar o que a gente vai falar mais pro final, mas eu lembro muito quando eu entrei no grupo de estudos, eu tinha muito uma percepção de que não, agora eu vou estudar arquétipos e eu vou ter uma... Provavelmente vai estar próximo das próprias concepções de arquétipo na época que eu tinha, de Jung. E, cara, não tem nada a ver. Tipo assim, é totalmente... Não o oposto, mas é muito... É uma leitura totalmente diferente, né? Você não estuda aquilo como algo... estanque, parado, é só aquilo e se manifesta daquela forma, não, tipo, milhões de formas diferentes de manifestação que se cruzam, se entrelaçam, geram formas novas.
É, então, mas eu acho que a gente pode entrar nisso, sim, porque uma das perguntas que as pessoas me fazem muito é, qual é a diferença? Usa Jung? Então, o Jung é a base para autores como Campbell, porque o Jung acredita que existe um imaginário que é coletivo, que todos nós, como humanidade, dividimos as mesmas imagens. Ele vai usar daí, tipo, arcanos do tarô, ele vai usar outros recursos para explicar esses arquétipos. Só que os arquétipos no Jung são fixos, eles têm que ser iguais para todas as culturas. E no nosso caso, os arquétipos não são fixos, eles são voláteis. Então, tipo, a gente estuda arquétipo, mas a gente estuda arquétipo nesse sentido, assim, no sentido de ser volátil. Não tem nada a ver com ser fixo.
E aí é mais da hora.
É, eu acho que isso causa umas confusões também.
Eu confesso que quando eu entrei, até hoje, de vez em quando, porque arquétipo dá essa ideia de uma coisa, a palavra, né, arque, se eu não me engano, arquetipo é uma coisa que dá essa ideia de que é algo antigo, e é como se fosse um tipo antigo que está presente o tempo todo e constante. E aí quando você vem para o bacharelado, você percebe que pode ser uma coisa que tem um rastro, mas que não necessariamente é aquilo, ou aquilo se modifica. Dá essa confusão de você querer, de alguma forma, caracterizar ou querer, de alguma forma, ficar dentro só do que você conheceu como 12 arquétipos ou como 12 formas de classificação, exatamente aquilo. Como se elas não se interligassem, como se fosse aquilo e só aquilo.
É, alguém além do Denis achou que a gente ia estudar arquétipo e daí falou, ops!
Olha, eu logo quando eu cheguei, eu achei que ia ser algo do tipo, mas aí eu recebi uma aulinha, um intensivo de 2 horas da Flávia, e ela disse, não! Não, é só isso. E ela me explicou a tretinha do Freud, do Jung, né, de um ser materialista e o outro não. E aí foi me explicando bonitinho de onde tinha vindo, né, a teoria do imaginário. Aí eu, não é isso não. Mas eu tava crente que eu ia chegar lá e eram 24 trecos e arquétipos, não trecos. Desculpa aí, ouvinte, eu falo treco muito.
24 arquétipos, gente. Ela trabalha comigo, eu falo treco e bagulho o dia inteiro.
Sim, é sua culpa.
Os bagulhos tudo estragam tudo.
É, desculpa. 24 arquétipos. Aí eu achei, não, vai ser os 24 arquétipos, é isso aí, vamos lá. Uhul, a Flávia vai me falar umas coisas doidas. Aí, não, peraí, é mais doida ainda. Mas aí eu adorei, o que é ótimo. Lidar com arquétipos voláteis é incrível, é maravilhoso. Eu curto, eu gosto.
A frase de Bachelard que eu acho bonitinha é que o arquétipo não é eco do passado.
É isso que eu queria lembrar. Eu até falar, Flávia, lembra de uma frase que você falou no dia que tem um negócio eco do passado? É exatamente essa aí que eu queria lembrar.
Mas você praticamente lembrou a frase inteira.
Mas é isso mesmo. É tipo, o arquétipo não é, é eco do passado. Ou seja, ele está sempre em constante movimento. Então, o que não esperar desse podcast talvez é isso. Assim, é resposta simples. Não temos.
Não temos. Quando eu entrei no grupo, eu super achei que eu ia falar, tipo assim, ah, então agora... Até, nem quando eu entrei, até quando eu estava estudando o livro da água... Eu super achei que eu ia olhar e falar, não, agora eu vou conseguir classificar todos esses daqui sendo da água, do complexo de Caronte. Eu vou analisar todos esses aqui agora como a tormenta, esses daqui como a água pura. E, cara, não, você consegue ter algumas ideias, mas aquilo pode ser uma outra água se você analisar de uma outra forma diferente. Que eu acho que puxa uma coisa que, não sei se a gente disse no começo, que é muito... E aí eu... Posso estar falando algum termos podem estar errados, mas lembro que era muito dessa questão do imaginário ser uma teoria, um pouco da hermenêutica, né? Uma teoria que, de alguma forma, é uma teoria interpretativa. Ele trabalha com interpretações que você dá para as imagens. E isso que acaba me quebrou um pouco no começo, que eu achei que eu ia super classificar as coisas. E, cara, classificação, se você está esperando classificação nesse podcast, esquece, você não vai achar.
É, eu acho que a gente tem classificações grandes, sabe? Tipo, água tem esses bandos de coisa, terra tem esses bandos de coisa, mas é meio isso, assim. Não tem um formatinho bonitinho para você seguir. Eu acho que a teoria do imaginário é ótima para quem escreve, para quem quer fazer game, porque ela te permite fazer umas coisas mais malucas, mas é mais difícil, porque tipo, não tem uma fórmula mesmo, assim.
Não, total, é muito uma teoria que vai trabalhar com a parte criativa das pessoas, isso que eu acho muito, muito animal. Tipo, exatamente por isso. Tem as fórmulas grandes, que você pode beber dessas daí, mas elas têm jeitos de se ramificar, jeitos de serem desdobradas, jeitos de interpretações diferentes. Eu acho que é muito, muito bom para qualquer pessoa que pensa, ou qualquer pessoa que lida com a parte criativa, ou quer lidar com a parte criativa, ou quer estar mais dentro disso. Cara, é uma teoria muito, muito animal, assim, de você estudar.
Muito então, foda. Se tudo der certo, gente, nesse piloto, o nosso próximo cast, primeiro que a gente deve ter nome.
Nome importante.
Vai ter um bom avanço.
Né? Segundo que, sei lá, eu já espero, quando a gente for lançar o piloto, já ter algum e-mail, né?
E uma boa pra pegar o quê?
Para as pessoas poderem entrar em contato.
A gente tem o Twitter, @joygrupo, e também tem a página no Facebook, que chama Joy também.
Face Grupo.
Eu tô muito confusa.
Exato. Mas sim, eu acho que a gente vai ter que ter um e-mail, né? É bom.
Sim.
E a gente vai pensar num padrinho, porque, né, a gente, por enquanto, a gente depende da graciosidade dos nossos editores, que inclusive são do Renegados Cast. Obrigada, Renegados Cast.
Beijos, lindos!
E uma hora a gente tem que poder pagar eles, né, tadinhos?
Tadinhos, vamos parar sozinho, né?
Eu queria saber, tipo, se talvez a gente consegue fazer um podcast que não é um absurdo de longo, assim, eu acho que, sei lá, uns 40, 50 minutos tá bacana, sabe?
Uhum.
E eu vou colocar vocês na fogueira, porque eu acho que tá na hora da gente se despedir e indicar alguma coisa que tenha muitas imagens.
Ah. Nossa, meu Deus do céu, mas é muito colocar na fogueira aí.
Eu vou indicar o desenho Avatar, né?
Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta!
Gente,
filho da puta!
Eu achei que a gente fosse...
Não, brincadeira, gente, brincadeira.
Achei que a gente fosse indicar em ordem alfabética, que sabe.
A gente vai indicar em ordem alfabética.
Ah, eu já me ferrei.
Exatamente, então vai pensando aí. Eu vou começar indicando uma coisa que é oriental, porém traz muitas imagens ocidentais, porque eu acho que a gente teve essa junção, né, dos animes começarem a trazer imagens ocidentais mesmo para agradar o público ocidental. Então eu vou indicar um clássico que é cheio de imagens, tem imagens de deglutinação, de monstro, de aceitação, de morte, que eu acho maravilhoso, que é a viagem de Chihiro. Essa é a minha primeira indicação.
Baita filme.
Maravilhoso, muito bom esse filme.
E agora é com você, B2.
Eu ia indicar Avatar, né?
Pode indicar.
Não, mas agora já me quebrou. Fui quebrada. Ai, deixa eu ver, minha indicação. Nossa, Eu estou tonta. Pera aí. Mas foi na cabeça. Série de TV vale?
Vale.
Eu ia indicar a série, então, Penny Dreadful. Eu acho que tem muitas imagens interessantes. Sim que tem de contos, manjados, são imagens mais, sei lá, pop, né? Tipo, várias são facilmente reconhecidas. Mas, assim, eu acho que é um estudo muito rico, porque são muitas. E também a data da série, pra mim, é muito importante, porque é o finzinho da era vitoriana, 10 aninhos antes da velha Rainha Vitória morrer. E aquela época, a fomentação científica foi muito legal, foi muito importante. Eu acho que, inclusive, o Bachelard deve ter pego aí parte dessa época, dessa fomentação científica. Então, acho super interessante e eu acho que os ouvintes vão curtir bastante.
Muito obrigada, eu adorei essa dica, eu gosto muito dessa série.
E eu, agora é minha vez. O Dodô vai me julgar com essa indicação, porque que? Ele
jamais. Todo mundo putaço com o Dodô, tô adorando.
Todo mundo puto com o Dodô. Indicou o Avatar. O Dodô vai me julgar porque ele odeia esse jogo. Mas eu jogo um jogo de celular, mobile, que chama Summoner's Wars. O Dodô vai sempre me julgar, porque tem um...
Eu queria colocar... Tem como colocar aspas na palavra jogo? Summoner's Wars.
É só porque tem uma...
Brincadeira.
Tá, mas tudo bem, voltando. Ele é um jogo, tipo, que eu gosto dele, até pensando nos próximos podcasts, se vocês continuarem acompanhando a gente, que a gente vai em os livros. Ele é um jogo mobile, ele funciona naquele esquema que eles chamam de gacha. Você tem, na verdade, jogando e farmando os monstros e invocando eles. Mas o mais legal dele é que ele tem monstros de 1 a 5 estrelas que se dividem em 5 principais elementos. E aí são fogo, vento, água, luz e trevas. E aí cada um desses monstros, quando você consegue acordar eles, tem um esquema lá para acordá-los, eles ganham um nome específico. E é muito legal você poder... Por isso que eu falo que tem muitas imagens nesse jogo, porque é muito legal você ver o nome específico ou a forma específica que esse monstro fica quando ele é da luz, quando ele é da terra, quando ele é do fogo, quando ele é da terra, quando ele é do ar, quando ele é do fogo, e também as habilidades que cada um deles tem para você fazer essa comparação. É um jogo muito, muito legal, eu super recomendo vocês abaixarem, porém já aviso que a curva de aprendizado é bem longa, então se preparem para ficar bastante tempo jogando.
Obrigada, Denis, eu sou contra qualquer aspas quando se diz jogo, tá? Jogo é jogo.
Eita!
Vamos começar um debate aqui no final desse podcast, mentira.
Não, o que eu tô pegando de hate no finalzinho do podcast...
Não tá escrito, vocês tragam tudo de hate aí.
Mas eu posso só fazer uma pergunta pro Denis? Denis, você tá jogando Summoner's Wars enquanto faz o podcast?
Eu deixei bonitinho meu celular virado. Ó, tela na mesa. Não toquei nele.
Ah, muito bom. Dodô, já que o senhor está inquisitivo, qual é a sua recomendação do dia?
Minha recomendação do dia vai para um maravilhoso videojogo Journey. Ele é um joguinho... Que você, como diz o próprio nome, você está numa jornada que eu acredito que seja uma jornada de ascensão, embora talvez tenha alguns componentes ali de noturnos, né? De trevas, enfim, depende da sua interpretação. Mas como ele é um joguinho que você não tem muitos comandos a não ser pular, ir pra frente e interagir com um cenário maravilhoso enquanto faz algumas tarefinhas, tipo, pega algumas coisinhas, sobe em algumas plataformas e vai deixando o caminho te levar. Não tem batalhas, não tem game over, não tem falas. Então é um jogo bem contemplativo que você pode só apreciar e ficar pensando o que cada momento representa pra você. E uma coisa muito legal é que você joga com alguém aleatório ali que está conectado no mundo, então meio que vocês, no fim, você pode ver, né, as coisas que você fez com essa pessoa.
Você totalmente se salvou, tá? Se salvou
yes.
De ser escrutinado com essa linha maravilhosa. Se salvou de ser chamado dos treco tudo.
Mas eu recomendo fortemente. Muito legal e gostoso para jogar num domingo de manhã ensolarado.
O bom é que tem até um momento para você jogar, achei ótimo. Leticínios, batata frita, a sua dica.
eu vou indicar um livro que eu li faz muito tempo, mas que depois que eu comecei a frequentar o Joy, eu percebi que ele trata muito sobre dois conceitos que estão muito presentes nos nossos estudos, que é a questão do diurno e noturno, que a gente vai tratar em outros episódios, mas que é uma história sobre você querer ascender deixando de ascender. É uma coisa muito louca, se chama A Imperatriz dos Heteros. É muito legal esse livro, bem curtinho também. E, bom, conta a história de uma menina que o amigo dela desaparece. Eles moram num mundo meio que pós-apocalíptico, de neve, assim, uma coisa meio frostpunk, muito louca. E ela vai atrás desse cara e ela passa por várias situações que ela percebe que as pessoas daquele mundo estão querendo ascender em busca de uma vida noturna, que é muito, muito louco. E a gente deve explicar o que é diurno e noturno, enfim, mais pra frente.
Eu tava a fim de explicar meio que no meio, assim, sabe? Vai explicando, vai explicando, vai explicando. Porque se a gente parar pra explicar isso, a gente não começa o livro da água, sabia? Há uma coisa pra gente pensar aí. Inclusive, você que tá ouvindo, se já tiver um e-mail, você pode mandar um e-mail dizendo se você quer que a gente explique no e-mail ou não. Se não tiver e-mail, você pode falar no nosso Twitter e no nosso Facebook, vai ter aí todos os links pra você. Eu queria agradecer a todos. Nasceu, gente!
Parimos!
Eu não posso gritar.
Denis tá no trabalho.
Denis oprimidaço.
Tênis oprimido do trabalho. E é isso, gente. Espero que a gente volte daqui 15 dias.
Sim!
O nosso primeiro episódio oficial. Para todos vocês, um beijo no coração. E até mais.
Até mais.
Beijo. Tchau, gente.
Tchau.
Beijo no imaginário de todos.
E aí, o que aconteceu com a Flávia?
Não sei. Nesse momento.
Flávia Gazi.
What happened to the old Flávia? Oh, no, she's dead.
Eu tô me ouvindo?
Agora a gente tá.
Agora sim, que bom. Que bom que a gente começa assim.
Este podcast foi editado por Avante Produções com patrocínio da Corporação Cápsula. Mande seu feedback para contato@renegadoscast.com. Ei, avante!